Olá, amigos do Notícias Agrícolas, estamos no ar com mais um boletim, agora para acompanhar a situação do clima. Vamos analisar o que vem acontecendo, principalmente nesse último mês de dezembro. Vamos saber o que vem por aí em termos de perspectivas de chuvas. Quem explica para a gente, quem traz as informações é o Rodrigo Marques, direto lá de Cuiabá, no Mato Grosso. O Rodrigo é geógrafo, professor de climatologia na Universidade Federal do Mato Grosso, doutor em meteorologia e vai trazer para a gente aí essas perspectivas. Rodrigo, bem-vindo, obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. É uma situação bastante importante de ser alertada, principalmente lá para a região do Matopiba, né, Rodrigo? Uma situação que foge um pouquinho às expectativas aí nesse momento de laninha e que não são boas notícias para os produtores de lá, não. Mas vamos entender como é que vem acontecendo esse processo desde o início. Você queria que você contasse para a gente um pouquinho da situação e principalmente do que a gente pode esperar aí em relação ao clima de uma forma geral. Seja bem-vindo, Rodrigo.
Eu que agradeço, Alexandre, o convite. É um prazer poder estar falando um pouco sobre o clima aí com vocês e, quem sabe, poder dar alguma notícia do que vem por aí aos produtores, né? Uma vez que a agricultura ela depende muito da questão climática. Né? Bom, então dezembro já foi um mês muito seco, né? A gente pode ver na imagem que o mês de dezembro, em grande parte do Mato Grosso, no Tocantins e Goiás, a região do Matopiba, né, Bahia, Minas, São Paulo, as chuvas foram abaixo do normal, né, o estado de Goiás também foi abaixo do normal. Chama atenção para que, em média, no Nordeste choveu cerca de 50%, quase 50% a menos, né, do que o que era esperado, né? Se você levar em conta que a expectativa lá era em torno de 107 milímetros na média, né, choveu menos de 60, né? Então, isso pode ter um impacto muito grande, né, para o setor da agricultura, uma vez que em áreas onde o plantio ocorre mais tarde, você precisa aí de algumas chuvas que eles chamam de chuvas parelhas, né, de pelo menos aí cerca de 20 milímetros, né, para que o plantio possa ter uma eficiência maior nos resultados finais.
Ô Rodrigo, então vamos entender direitinho. Esse mapa que a gente está vendo agora é o mapa de chuvas que já ocorreram, já foram medidas, né?
Em dezembro, isso.
Tá. E essa área marrom aqui que a gente vê
no mapa... Quanto marrom mais escuro, quer dizer que choveu bem menos do que o que era esperado.
Muito bem. E o azulzinho...
Na região do Matopiba, para você ter uma ideia, choveu entre 100, em algumas áreas, até menos 200 milímetros do que era esperado.
Rapaz do céu. E a gente vê também que no Centro-Oeste, né, teve essa situação. Uhum. Porém,
essa situação também não foi muito boa, não.
Qual que seria a diferença do Centro-Oeste para o Nordeste, por exemplo?
Na verdade, os sistemas que causam chuvas, né, no Centro-Oeste não são os mesmos que causam as chuvas aí no Nordeste, né? Uhum. Aqui a gente tem, né, o que nós chamamos da Alta da Bolívia, né, a zona de convergência do Atlântico Sul, enquanto aí no Nordeste eu tenho uma zona de convergência intertropical, né, tenho também o que nós chamamos de vórtices ciclônicos que acabam ajudando, né, na precipitação.
Mas, por exemplo, ali no Centro-Oeste, dos 244 milímetros que tradicionalmente ou historicamente acontece, choveu 64 milímetros a menos. 240 Isso. menos 64, você ainda tem um volume suficiente para atender a lavoura, certo?
Sim, você tem ainda cerca de 180 milímetros, né? O problema é que no Nordeste você tem 107, que é o esperado. Se você tira os menos 49 que choveu, ou seja, choveu menos que 60 milímetros, e aí já é mais complicado, né, para a parte de lavoura.
E é uma situação de queda mesmo, de chuvas abaixo da média em praticamente quatro
Quase que no
das.
Brasil todo, só o sul que choveu acima da média.
Quatro das cinco regiões, né?
Isso.
Muito
Só
bem.
no sul que choveu acima da média.
E no próprio Sudeste também temos aí 85 milímetros, 86 milímetros abaixo da média, né?
Isso.
Agora, engraçado, Rodrigo, porque não era para ser o contrário? Não estamos sob influência do Laninha?
Então, a grande questão é que a Laninha não influencia o Brasil inteiro, né? A Laninha, ela tem uma. A ação dela é mais sentida, sobretudo no norte e no sul, né? A grande região central, ela não tem uma atuação muito clara, né? Agora, Alexander, tem um ponto que ao meu ver, né? Eu tive contato este ano com alguns sindicatos rurais aqui, dos produtores rurais aqui do Mato Grosso, e me chamou muito a atenção, né? É que não há nenhum cuidado por parte do setor agrícola em ter um monitoramento melhor sobre a questão do clima. Por quê? Né? A gente que estuda clima sabe que existem ciclos de secas e de chuva que ocorrem de tempos em tempos, né? E infelizmente, né, o que a gente percebe é que na agricultura aqui do Brasil, a referência para eles é o que choveu no último ano, né?
Exatamente.
Então,
Ele se lembra dos últimos históricos, né?
isso é, mas sobretudo o último ano,
O último ano,
sobretudo o último
exatamente.
ano, porque aqui, né, a gente foi chamado para conversar com eles por conta da seca que deu em abril, muito forte, né, e que deu uma quebra considerável na safra,
Foi.
né. E aí o pessoal discutindo, e daí a gente fazendo levantamento, apesar de ter sido uma quebra de safra muito forte em relação ao que se colheu o ano passado. Desde 2007 foi a terceira maior safra. Ou seja, houveram anos como 2011, por exemplo, que foi muito pior que esse ano, né? E que às vezes a pessoa perde um pouco da memória. Então, eu acho que falta um pouquinho um cuidado do setor agrícola em conhecer melhor os históricos, porque existem ciclos de secas e ciclos de chuvas que eles se repetem de tempos em tempos. E o grande problema é que no Brasil a gente não conhece a repetição desses ciclos. E isso ajudaria muito o setor agrícola a se organizar
A
melhor.
se preparar, né? Principalmente
Sim,
no
porque não tem
desenvolvimento
como
da
correr,
safra.
né?
Exatamente. Bom,
Da questão climática.
isso que a gente está vendo então já foi o registrado. E a gente
Foi
vê
registrado em dezembro.
que grande parte do país teve chuvas abaixo da média. Mas o que vem por
Isso.
aí? Vamos para o próximo. Antes de falar o que vem por aí, só para ilustrar isso que você falou, né? Lá em Bom Jesus, lá no Piauí, a gente vê essa situação se
Isso.
confirmando, bastante, né, Rodrigo?
Lá ainda foi pior ainda, né? Lá choveu um terço, quase que um terço do que era para ter chovido, né?
Só para explicar o gráfico, essa linha.
A linha com a bola amarela é o que é esperado para chover, é o que nós chamamos de normal climatológica, né? É a média, né, de 30 anos para a região. Ou seja, o normal é que se chove em Bom Jesus do Piauí cerca de 150 milímetros, né?
Agora em dezembro, né?
Agora em dezembro, e choveu um pouco acima de 50, ali em torno de 60 milímetros.
Isso mostra exatamente, ou reflete exatamente aquilo que a gente viu no mapa anterior de chuvas abaixo da média,
Isso.
né?
No caso de Bom Jesus, ainda foi pior, porque choveu quase 100 milímetros a menos, né?
O melhor momento deles foi ali em outubro, né? Com chuvas
Isso, em
acima da
outubro
média.
choveu acima da normal, né?
Depois disso, raramente viram chuva por lá, hein?
Novembro foi bem seco, né? E dezembro também. Agora, esse ano lá está muito irregular. Se você pega, março choveu menos, abril choveu menos. De abril a novembro choveu menos que o normal.
É verdade.
Somente outubro choveu acima do que era esperado. Todo o resto do ano choveu menos do que o esperado.
Muito bom. Vamos para a próxima, então, já com as perspectivas. Olhando para esse mapa, perspectiva do trimestre, do primeiro trimestre do ano, aparentemente é positivo porque a gente tem um mapa sem grandes anomalias, é isso? Dá
Isso,
para.
ele tá, a grande parte do Brasil tá ali dentro do que seria o esperado, né? Entre menos 0,5 e 0,5 acima do que seria o esperado, né? Agora, quando a gente olha o mapa do trimestre, é um mapa que a gente tem que ter um certo cuidado ao analisar. Porque se nós, e aí a gente vai verificar depois, se nós verificarmos os mapas mensais, né? A perspectiva mês a mês, a gente vai ver que essa média de 3 meses ela deve ser olhada com muito, muito cuidado.
Porque no
Porque ela pode
acumulado
passar uma informação que
é.
não é muito boa para, não é muito confiável, né? Para o setor agrícola que, por exemplo, quem em janeiro, né? Quando nós verificamos, só para passar o de fevereiro a abril,
Vamos lá, fevereiro, abril. Perspectivas,
aí
fevereiro, abril.
verifica que diminui bastante na região norte o que ia chover acima do normal, né?
Sim.
A tendência de chuva acima do normal.
Aparentemente, a gente tem um quadro de normalidade climática no Brasil.
Isso.
Só que daí a gente vai para os detalhes. Então vamos lá para os detalhes. Vamos lá.
Então
Perspectiva para o
vamos para o
mês
mês de janeiro, né?
janeiro. Vamos lá, o próximo quadro. Aí. O que que diz esse mapa?
Aí que começa a ter uma situação um pouco mais delicada, né? Por quê? Porque você vê, por exemplo, aqui é o problema da média de 3 meses, né? Você vê ali grande parte do Nordeste com chuvas abaixo da normal, né? A tendência é de que se chova menos que a normal. A região do Mato Piba praticamente inteira, a tendência é que se chova menos que a normal,
Sim.
né? Analisando a escala, ali pode-se chegar de menos 1 a menos 2, em alguns pontos até menos 4 milímetros por dia, né? E tem um pontinho bem pequeno aqui no sul do Piauí que ele chegaria ali até quase 4 milímetros, ele pode chegar ali até quase 4,
A
né? Então,
menos
eu
por
posso ter
dia.
uma variação de menos 30, mas que pode chegar até
Menos
menos 100
100.
milímetros no mês.
Chover menos 100 milímetros. Puxa vida, é
É mais
muito.
ou menos o que ocorreu em Bom Jesus do Piauí agora em dezembro, né?
Então,
E
a
aí
gente pode
é
dizer,
preocupante.
Rodrigo, que a situação mais crítica, então, é ali no Nordeste, principalmente na região do Mato Piba.
Para a parte agrícola, sim, né? Para a componente da agricultura, é algo que deve-se ter uma certa atenção, né? Porque a tendência, né, o que mostra é que a tendência é que se chova menos do que o esperado.
Existia digamos, muita dúvida em relação ao sul do país por causa do Laninha, né? Mas aparentemente o sul do país passa tranquilo aí nesse janeiro, pelo menos.
Isso, a perspectiva é de que janeiro seja mais chuvoso do que o esperado, né? Seja mais chuvoso do que o normal, né?
Em boa parte
Até
do Rio Grande do
porque.
Sul, parte de Santa Catarina, tudo ali com volumes acima da normalidade, né?
Isso, acima da normalidade. Aí também tem um outro ponto, né? Por exemplo, porque em determinado período, para quem já vai colher, não é interessante também muita
Excesso
chuva,
de
né?
chuva, exatamente, exatamente.
Também tem esse outro lado, né?
Mas no Paraná, que é o que deve começar mais rapidamente a colheita aí, aparentemente está tranquilo, né?
Assim, a tendência é de que fique ali dentro da normalidade, né? Um pouco abaixo ou um pouco acima da normalidade, né? É muito difícil, assim, e é uma grande dificuldade que eu percebi no contato com os agricultores aqui no estado. O entendimento disso, porque como é algo muito futuro, né, para daqui um mês, 2 meses, 3 meses, o máximo que dá para se prever, considerando a atual situação da atmosfera, né, é essa tendência de que pode chover mais ou
Ou
menos,
menos, né?
né? Eu até costumo meio que brincar com o pessoal de que seria muito importante se a gente chegasse no de poder dizer, ó, vai chover tantos milímetros no teu talhão. né? Essa informação que eles gostariam de ter, mas infelizmente não é possível afirmar. E mesmo com essas perspectivas, tem que ser feito um acompanhamento para se verificar se realmente ela se confirma ou ela não confirma.
Muito bem. Ou seja, a situação é mais crítica ali no Matopiba, pelo que a gente tem percebido aqui nesse mês de janeiro. E a situação, ela continua ainda preocupante? Vamos ver o que que vem aí para fevereiro. Vamos lá.
E aí, então, no mês de fevereiro, né, você verifica que ali na região do Matopiba, ainda algumas áreas apresentam tendências de anomalias negativas, né?
Ainda tem alguns pontos, né, que vão
Isso,
continuar com
algumas
chuvas.
áreas de anomalias negativas,
Anomalias
né?
negativas significa chuvas abaixo
Abaixo do esperado,
da
isso.
média, né?
Isso, abaixo da média.
Tocantins tem uma faixa grande ali, né?
Isso, até o noroeste ali de Goiás, né? Tem um pedaço ali que está nessa tendência.
Mas nos demais estados ou nas demais regiões, aparentemente está tranquilo, né?
Não é que está tranquilo, né? Assim, a tendência é que fique o mais próximo possível da
Da
normal, né? Talvez um
normalidade.
pouquinho abaixo ou um pouco acima, né? Agora, assim, o que é importante dizer, Alexander, é que isso foi feito baseado nas condições existentes entre 16 de dezembro e 25 de dezembro, tá? Por exemplo, se eu fizer se eu for verificar lá no com o pessoal do GREC agora em final de janeiro, com as condições de janeiro, pode ser que esse mapa tenha uma outra configuração.
Entendi.
Tá, inclusive indicando mais seca ou mais chuva.
É por isso que tem o que você colocou ali à disposição o endereço eletrônico do GREC, né?
Isso, quem quiser olhar, é um pessoal muito confiável, né? Um grupo de estudos climáticos lá do IAG da USP, que é um pessoal que trabalha muito com essa parte e que está disponível lá, qualquer pessoa pode ter acesso.
É informação aberta, né, Rodrigo?
Isso, é informação aberta, qualquer pessoa pode ter acesso.
Muito bem. Vamos para o próximo, então, perspectiva para março.
Isso, então, aí para março, né, verifica lá alguns pontos no Matopiba com chuva acima do normal, né?
A Bahia também é uma.
Isso, alguma área ali, mais no norte ali, né, na divisa com Piauí e com Pernambuco também, né? Aí já não sei o quanto que para a questão agrícola isso, né? Seria, agora lembrando que daí nós já estamos falando de março, né? Daqui 3 meses.
Isso.
Então, é claro que é interessante que em fevereiro se verifique como vai estar essa condição para março, né? Que vai estar mais próximo ali, né?
Mas se for uma chuva dentro da normalidade, eu imagino que seja bom para a colheita, principalmente nessas regiões, né?
Assim, o que nós ouvimos muito do pessoal aqui no Mato Grosso é que, por exemplo, se na colheita você tiver muita chuva, você compromete a qualidade dos grãos da soja, por exemplo.
Exatamente, exatamente.
Então, eles têm uma preocupação muito grande porque na época da colheita não pode chover muito.
Mas pelo que a gente viu, o principal risco está ali mais ao norte do Mato Grosso, né? Mais ali na parte de fronteira ali com o Pará, né?
É uma área que para grãos ela ainda não está muito. Não tá, a
Explorada, né?
maior parte está aqui no, 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 na região mais central e sul do estado, né?
Muito bem, vamos para o próximo.
Bom,
São as
aí
imagens
depois a
de.
gente mostra aí uma imagem de hoje de manhã, né?
É de hoje, né?
De
Imagem de
hoje, isso. Essa é
satélite,
uma
ok.
imagem de hoje, só para a gente ter uma ideia, né? De como que as nuvens, né, elas estão distribuídas, né? No Brasil como um todo, a gente pode ver ali o estado de Goiás com bastante nebulosidade, ali parte de Minas, São Paulo e um pouquinho do Rio, a região alguns pontos do Nordeste com nuvem, né? A região do Norte também. E aí a gente vê uma frente fria chegando, né? No Rio Grande do Sul.
Vamos então por região, vamos lá, o próximo
Vamos.
também é a imagem de hoje, né? Lá do.
Isso, é essa imagem, essa primeira imagem, só que por região.
Tá, essa é do norte do país.
Isso, a região norte do país, a gente vê aí que tem bastante nebulosidade. Os pontos mais brancos, né, são onde as nuvens elas são mais espessas, tem um volume de água maior.
Significa chuva acontecendo ou não necessariamente?
Não necessariamente, porque nós estamos num período, Alexander, que o que é o normal, né, é que essas pancadas de chuva, por conta da própria termodinâmica da atmosfera, elas se dêem mais no final da tarde, né? Então, é muito comum você ter aí o céu claro de manhã, durante o dia começa a ver a formação das nuvens, à tarde o tempo vai fechando com a precipitação no final da tarde.
Muito bem, vamos para o próximo
Isso é
então, que
mais
é
comum,
no
Nordeste, né?
Nordeste não tem nada de chuva, né?
É, o Nordeste, bem pouquinha nuvem, né? Ah,
São.
assim, por isso que reforça, né, essa questão das chuvas irregulares, né? O pessoal costuma chamar aí chuva de manga, né? Que para a questão agrícola ela não resolve muita coisa não, né?
Não, não resolve não. Vamos lá para o próximo, lembrando que
Centro-Oeste,
essas
né? Você vê ali a
imagens.
região de Goiás ali, o leste do Mato Grosso, né? Com bastante nuvem,
É, tá
né?
mais
E
carregado,
aqui
né?
mais a região centro-norte também, um pouco com nuvens, mas aí nuvens ainda, como essa imagem é do final da manhã, são nuvens que ainda não estavam bem formadas. Aí, se você vai para o sudeste, né, você vê bem essa questão aqui de Minas e São Paulo, né? Há uma tendência de que tenha muita chuva agora no final da tarde, né? Inclusive em outros estados, como o próprio, embora não apareça aqui nessa imagem no Rio Espírito Santo, mas há possibilidade de chuvas fortes também nessa região, né?
Essas nuvens vão se formando e se adensando, então, né?
Isso, elas vão se formando durante o dia, né? E a precipitação ela se intensifica, ela se dá agora geralmente no final da tarde.
Vamos para o último, então, que é a região
E aí na
sul.
região sul é a frente fria chegando, né? Bem nítida, né? Aqui abaixo, aqui sobre o Uruguai, né?
E tá
A
grande
frente fria
essa.
chega.
Tá grande essa frente fria, não?
Isso, é. Tá espessa ela.
Isso significa chuva?
Olha, no geral, assim, o que se verifica é que as frentes frias elas elevam bem a umidade, né? E em muitos casos, sobretudo no sul, elas chegam com umidade suficiente para causar precipitação.
Tá. Agora, a gente tem visto alguns comportamentos dessas frentes frias que elas passam rapidamente e se deslocam já para o oceano. Essa aparentemente ela deve varrer aí o continente, não?
Olha, eu não
Não dá para acompanhar a trajetória, né? Não dá para.
é assim, mas pela prática que a gente tem, se ela chegar no continente, ela vai chegar talvez no máximo ali no Mato Grosso do Sul,
Tá.
porque ela tem um movimento meio que nordeste. Ela tem um movimento meio que ela vai se
Vai se
deslocando para o
deslocando, né?
Nordeste, você entendeu?
Tá.
Então, a tendência dela é ir para o litoral. Para que ela viesse mais aqui no centro-oeste, ela teria que estar um pouquinho mais para a esquerda, né?
Entendi.
Para ela
Tá.
poder avançar mais ao norte. Porque o movimento natural delas aqui é sempre se deslocando para o nordeste, né?
Tá.
E aí acaba indo para o litoral.
Muito bem. Vamos para o próximo, então, que daí você faz para a gente uma comparação dos efeitos do El Niño com o Laninha, que seria o próximo
Isso,
quadro, né?
na verdade são imagens que até o próprio CPTEC ele disponibiliza, né? Que a gente pode ter uma ideia de como que o El Niño e a Laninha eles atuam, né? Qual é a característica dele em dezembro, janeiro e fevereiro e qual é a característica em junho, julho e agosto?
Dezembro, janeiro, fevereiro é o primeiro, a primeira figura que a
Isso.
gente vê. Junho, julho e agosto é essa segunda figura postada
Isso.
na tela. Então, resumindo para a gente o que que o El Niño faz.
Então, sobretudo seca, né, no norte e no nordeste, né? Porque ele exatamente atua inibindo o sistema de formação de chuva na Amazônia nessa época.
Tá. E é o aquecimento das águas, né?
Das águas do
Do
Pacífico,
Pacífico.
isso.
Ok. E no caso
Laninha.
do Laninha.
Isso, a laninha é o inverso, né? Então, a laninha, ela vai reforçar o sistema que forma chuva na Amazônia, né? Então, aí você tem, quando tem laninha, você tem geralmente verões mais chuvosos, né? Na região amazônica. E quando a laninha, ela se dá, por exemplo, em junho, julho e agosto, né? Você tem aí secas no sul, né? Que é mais característico.
É, agora, você explicou rapidamente para a gente por que, né, que mesmo sob influência do Laninha, essa região mais ao norte do país, norte e nordeste, não tem registrado tanta chuva como, principalmente o
Então, o
nordeste,
que
né?
acontece, por exemplo, no Nordeste, que a gente até tava, que é uma área que eu não tenho muito costume de acompanhar, né, em função das nossas atividades aqui, né, mas que eu estava dando uma olhada, o que tem acontecido esse ano, né? Tem, embora tenham vórtices, né, ciclônicos sobre a região, você tá tendo um pouco de influência do anticiclone subtropical do Atlântico Sul, que é um sistema que atua sobre o continente, o Brasil Central. Esse sistema é que é responsável pela seca no Brasil Central entre maio e setembro, né? E é um sistema que ele fica no oceano nessa época do ano. Só que o que tem se verificado é que ele tem tido alguma influência no Nordeste brasileiro, né? E uma outra coisa é que a própria zona de convergência intertropical, se você pegar a primeira imagem de satélite,
A primeira imagem do
que
Brasil.
é do Brasil como um todo,
Ok, estamos vendo ela aí.
você pode ver, mais ao norte, ali próximo à Venezuela, você vê que tem uma nuvens que elas estão mais grossas aqui à tua direita e mais finas à esquerda, né? É uma linha, é o que nós chamamos de zona de convergência intertropical. O que que acontece, né? Ele está um pouco mais ao norte, né? Se ela tivesse um pouco mais ao sul, com certeza a situação de chuva seria diferente.
Muito bem. Vamos lá para o próximo, então, a próxima figura que é
Isso,
a diferenciação.
a próxima figura ela vai mostrar como que tem se comportado essa questão do El Niño e da Laninha, né? O aquecimento e o resfriamento das águas do Pacífico de dezembro de 2014 até novembro de 2016.
Basicamente medindo aí a temperatura das águas, não é isso?
E isso, para a gente ter uma ideia, né, da atuação desses do El Niño e da Laninha, já que tanto se fala nele, né?
E realmente estamos em Laninha, então.
Isso, então ele vem aqui desde do final de dezembro de dezembro de 2014 a abril praticamente de 2016, né? As temperaturas ficaram acima do normal e a partir de junho de 2016 houve um resfriamento, né? Pequeno, mas houve um resfriamento das águas do Pacífico e aí nós é o que nós chamamos de Laninha, né? E que nós estamos nela aí nos próximos. Nós ainda estamos, né, ali há uma tendência que ela deva ficar talvez mais um ou 2 meses ainda.
Ok. Rodrigo, a gente está recebendo algumas perguntas aqui. Tarcílio Corso, de Vacaria, no Rio Grande do Sul, e o Luciano Risson, de Davi Canabarro, também lá no Rio Grande do Sul. O Tarcílio está pedindo a previsão das chuvas aí para janeiro e fevereiro. Como a gente já mostrou aqui, não existe uma previsão, mas existe uma tendência de chuvas, né,
Isso,
lá para o sul. Vou pedir.
previsão de chuva, sim, olha, é muito complicado, porque quanto mais longe a data que você quer fazer a previsão, mais impreciso é.
E o Luciano também está dizendo que ele é de um lugar vizinho, a Passo Fundo, a torno de 50 quilômetros, que é Davi Canabarro. Por enquanto chove bem, apesar da temperatura alta. Gostaria de pedir a vocês mais informações sobre a previsão de chuvas também para o restante de janeiro e fevereiro. Vou pedir então para a gente voltar para aqueles mapas, Lucas, aqueles mapas de perspectivas, isso, mas vai lá para o mês de janeiro e fevereiro. Vamos lá,
É,
janeiro.
Alexander,
Pois não.
esse calor que ele pode estar sentindo aí, pode ser sobretudo se o calor se aumentou agora nos últimos dias, tá? De ontem para hoje e tal, pode ser também o prenúncio da frente fria chegando, tá? Porque sempre na véspera da frente fria você tem um aumento da temperatura, né? E depois você tem a chegada dela e a queda da temperatura.
O que a gente vê lá para o Rio Grande do Sul, tanto para o Tarcílio quanto para o Luciano, é uma situação para janeiro de chuvas acima da média. Ou
E
uma
sobretudo
parte.
ali do meio
Isso.
oeste,
Mais
né?
para leste, dentro da normalidade, então, assim, sem
Isso.
grandes problemas. Isso
Isso.
para janeiro. Vamos ver como é que fica fevereiro.
Para fevereiro ela vai estar dentro, né, da normalidade, um pouco abaixo, talvez um pouco acima, não dá para se ter uma previsão muito precisa, né? Ele coloca ali entre menos 1 e 1 milímetro, né, por dia, né?
Exatamente. E então,
E
assim,
para março também.
não deve, pelo menos pelas perspectivas, não deve ser um ano ruim se você tem um histórico de boas chuvas na sua região. É isso, né?
Isso, se a média, se o esperado para a região supõe, sei lá, 150 milímetros, é que as chuvas fiquem em torno disso, né?
Muito bom. E tem também o Jardel de Jataí, lá em Goiás. Quais as previsões de chuvas para a região sudoeste goiano nos próximos meses? Vamos então, lá para voltar para janeiro. Vamos lá, Lucas. Perspectiva para janeiro. Para Goiás também, tudo tranquilo, né? Aparentemente.
Então, tá dentro da normalidade, né? Agora, se a gente observa o que choveu em dezembro.
Ah, ok. Vamos lá para o mapa de
A
dezembro,
gente tem que
então.
ter um certo cuidado, porque em janeiro só tem um ponto ali que choveu acima da média, né, no sul do estado de Goiás.
Entendi. Então ele pode já estar vindo com problemas de armazenamento de água por lá, né?
Isso.
Muito bem. A gente vê Goiás praticamente inteiro aí com chuvas abaixo da média. Daí a
Isso.
gente vê janeiro. Isso aconteceu em dezembro, já constatado. Daí vamos para janeiro.
Então, aí o
Dentro
que
da
acontece é o seguinte:
normalidade.
como lá talvez a média de chuva ela deve ser um pouco elevada, você chover menos 50 milímetros, quer dizer que ainda pode ser que tenha chovido mais de, pode ser que chova mais de 100, né? Ou tenha chovido mais de 100, então minimiza um pouco o impacto,
O
né?
que atenderia aí as necessidades da
Isso,
lavoura, né? Ok. Vamos ver fevereiro, então.
Fevereiro também, só
Também.
mesmo o noroeste ali que tá com perspectiva mais negativa, né?
E março, vamos lá.
Março
Também.
também.
Sem grandes
Sem
variações.
grandes isso.
Então, Jardel, você tem que analisar pelo histórico da sua região. Aqui a gente não está falando de previsão, a gente está falando de
E
se
perspectivas, de
perspectiva,
tendência,
de
na
tendência.
verdade, né?
Se vai chover mais ou se vai chover menos
Isso.
do que a média tradicional aí na sua região. Observando esses mapas, você vê que a perspectiva é de um clima dentro da normalidade em comparação com o que vem acontecendo já em anos anteriores, pelo histórico, de chuvas aí da sua região. Então, aparentemente está dentro da média, dentro do que tem acontecido aí, nos últimos anos. Ok? É isso, né, Rodrigo?
Isso.
Muito bom. Agradeço muito, viu, Rodrigo, a sua participação aqui com a gente no Notícias Agrícolas, trazendo essas perspectivas, essas informações aí para o produtor. Infelizmente, não são boas notícias lá para o pessoal do Matopiba, que já está preocupado, né? A gente tem acompanhado aí a situação. É um momento delicado para a lavoura, principalmente ao longo de janeiro aí começa aí o florescimento, o enchimento de grãos, dependendo da época de plantio, e a falta de chuva é um complicador aí para a produtividade e, portanto, a situação ou a notícia.
Dezembro já foi bem seco, né?
É, exatamente. Já vem de um histórico, né? Ou pelo menos no mês passado aí, de uma situação de chuvas abaixo da média. Bom, de qualquer forma, aproveito para te agradecer muito a participação aqui, Rodrigo, e a gente volta em outras oportunidades atualizando essas informações. Como você disse, a leitura que se fez em dezembro pode ser diferente da leitura que vai se fazer agora em janeiro, né?
Sim.
Muito bom. Obrigado, viu, pela sua participação e
Eu que
volte sempre.
agradeço aí, a gente está à disposição.
Grande abraço para você e até a próxima.
Abraço.
Rodrigo Marques, geógrafo, professor de climatologia da Universidade Federal lá do Mato Grosso, doutor em meteorologia, traçando para a gente aí um panorama do que está acontecendo em relação ao clima e do que pode acontecer em relação ao clima nas principais regiões produtoras do país. Muito bem, a gente vai ficando por aqui. Agradeço a sua atenção, a sua audiência. No final da tarde, a gente volta com as informações de mercado, direto lá de Chicago, um mercado que hoje trabalha com altas e altas significativas, pelo menos até o momento, até o final da sessão. A gente confirma isso para vocês, tá certo? Continue com a gente. Muito obrigado.